Mulher elástica?
Senhor incrível, um obrigado já vai servir.
Obrigado, mas eu não preciso de ajuda.
Eu acho que tem que usar mais sua flexibilidade.
Quem é você?
Sou sua fada madrinha.
Eu tenho uma fada madrinha?
Não se preocupe. Estou aqui para dar um jeito em tudo.
Quem é você? Você era um amuleto de madeira. Eu chamava o amuleto de Senhor Macaco.
Sua mãe usou a última magia que tinha para salvar você e me dar vida.
Você não é páreo para a magia malévola de maligna.
Desculpe, feiticeira. Não sou multigarras, mas sou tão má quanto ele.
Como ficamos agora, senhor? Cada um seguiu o seu caminho. Alguns foram para bem longe. Se nos envolvermos numa situação dessas de novo, o que vai acontecer?
Eles vão voltar.
Tem certeza disso? Por quê?
Porque precisamos deles.
Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso, o Dublaverso. E hoje trouxemos aqui uma atriz, dubladora, cantora sensacional, diretora de dublagem também, professora, enfim, várias coisas sensacional que eu tenho toda a liberdade do mundo de falar que sim, ela é a voz da minha heroína de infância. Eu estou muito empolgado para essa conversa. E eu não tô falando nada mais, nada menos, de que Márcia Coutinho.
Um beijo para todos que estão aí ouvindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Sou dubladora, como o Juan falou, a dubladora, atriz, diretora, professora e uma apaixonada por essa profissão que é a dublagem.
Poxa, Márcia, eu queria te agradecer agora publicamente aqui para todos os ouvintes, né, que estão nos escutando nesse momento, de você ter aceitado esse convite, de você ter separado um tempo do teu dia, da tua semana, do teu fim de semana para ter aqui, não só, não tá aqui só conversando com um simples fã, mas também gerando um conteúdo muito legal que vai ficar posteriormente aí pra galera escutar e, né, curtir aí os teus trabalhos, a tua carreira,
enfim. Da mesma forma, eu quero te agradecer por você dedicar um tempo, não só hoje, mas da tua vida, né, divulgando o trabalho dos dubladores, né, essa arte que eu acho incrível, que é uma arte que invade a casa das pessoas, né, é uma arte muito particular.
Sim.
Que as pessoas não precisam sair de casa para buscar, ela invade e de repente ela pode trazer muita coisa boa, ela traz uma memória afetiva, ela traz um personagem vivo que às vezes a pessoa se identifica, que às vezes traz uma palavra de conforto, que faz transformação. Então acho que através da voz, da emoção da voz, a gente pode trazer muita coisa boa para o mundo, e você ajudar a divulgar esse trabalho, valorizando esse trabalho, é um motivo de muita gratidão para mim. É um prazer estar aqui falando sobre dublagem com você.
Eu até tinha o costume de falar que eu criei o Dublaverso como uma desculpa para ter um tempo ali exclusivo com os meus ídolos da dublagem. E é muito gratificante pra mim, assim, que esse projeto está vivo e vai continuar, assim, até o possível. Bem, então acho legal a gente já começar aqui, falando um pouco da tua carreira, falando um pouco dos teus personagens. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de começar pelo começo.
Vamos lá.
Porque é uma boa maneira de começar as coisas. E eu queria saber do teu começo em relação a... Você se recorda na sua vida qual foi a sua primeira manifestação artística?
Na vida, sim. Nada a ver com dublagem?
Na vida.
Na vida. Na vida. Primeira assim, opa, tem a arte dentro de mim, é isso?
Isso.
Pô, você tocou num assunto que, assim, é uma coisa muito forte que eu tenho dentro de mim, porque, assim, desde que eu me entendo como gente, e essa lembrança que eu tenho muito forte, quer dizer, não sei se ela é uma coisa repetitiva ou se é de um momento que eu não tinha mais que 4 anos de idade, foi quando eu me dei conta, assim, opa, eu sou alguém aqui nesse lugar que eu tô, né? Tô aqui. A música já fazia parte de mim. Era um lugarzinho no quintal da minha casa que eu sentava pra cantar e que eu não queria que ninguém me visse cantando, mas eu só queria cantar.
Que legal.
Então eu acho, assim, que daqueles dons que Deus dá pra gente, esse de onde eu vim já veio junto comigo. Para eu desenvolver aqui nessa experiência, claro, né? Que a gente recebe os dons, a gente desenvolve ou não. Mas, assim, eu não consigo lembrar de um instante da minha vida, desde que eu tive essa concepção, eu sou alguém aqui nesse planeta, que eu nem sabia que era planeta ou que era alguém, mas eu sabia que eu estava aqui.
Sim.
A música era uma coisa muito forte, ela veio dentro de mim. Ela fazia parte de mim, não existia um dia da minha vida que não houvesse música. E qualquer tipo de música, eu gostava de estar no quintal, escutar o som da natureza, que para mim era uma música. De dia era um som, à noite era outro som. Então, assim, eu sempre muito envolvida com a música que tá por aí. E às as músicas, né? Então eu cantava, decorava músicas. Então, assim, eu acho que é isso. A arte, ela tá dentro de mim. Eu fugi dela durante muito tempo. Quer dizer, fugi, assim, nunca deixei de ter contato, né? Estudei música, cantava em coral, tava sempre, mas assim, nunca como sobrevivência. Isso eu não tinha coragem. Então eu só consegui assumir isso. Foi a dublagem que trouxe isso de presente pra mim. Quando eu comecei a cantar na dublagem, eu falei, opa, é nesse lugar que eu quero estar e não dá pra fazer mais outra coisa. Eu vou ter que assumir isso. Eu acho que quando o bichinho da arte, ele pica a gente, ou ele vem com a gente, né? Eu não acho que ele pica. Eu acho que quando a gente vem com esse dom, eu acho que quem foge de encarar isso de frente passa pela vida bem perturbado. E eu acho que quem encara de frente pode assumir, pode encontrar algumas dificuldades, né? Para se manter ou para realizar coisas, porque é difícil se manter como artista, principalmente aqui no Brasil. Mas eu também sou aquela pessoa que acredita no seguinte, né? Quando você faz o que você gosta, você tem dom para aquilo, e encara como é só um dom que você tem uma vida inteira para desenvolver e nunca vai parar de desenvolver. Mas você tem esse dom e tem prazer em fazer, você se realiza, não tem como não dar certo naquilo, né? Não tô falando de ficar rico ou não ficar rico, nada a ver com isso, mas assim, você vai sobreviver, você vai fazer bem feito, as pessoas vão querer o seu trabalho e você vai estar sempre querendo fazer cada vez melhor, porque a cada dia você tá aprendendo, com cada trabalho você tem um aprendizado. Eu acho que é bem por aí, então a gente não pode ter medo. E às vezes a gente tem medo, né? Do futuro. A gente fica projetando várias coisas e não toca naquilo que mexe na nossa alma. Então eu acho que desde o momento que eu assumi isso, que demorou 30 anos, né, da minha vida para assumir, porque eu fiquei dos 21 anos até os 30 cantando na dublagem, mas sendo funcionária pública, sabe, tendo uma outra vida.
Ah, entendi.
Que eu tipo assim, não posso largar não. E um belo dia eu falei, não, eu vou fazer teatro porque eu quero estar nessa arte, eu quero atuar na dublagem como atriz, eu quero atuar na dublagem como cantora e eu quero passar os meus dias fazendo isso e provocando nas pessoas que consomem o meu trabalho o que a dublagem sempre provocou em mim.
Sim.
Então, esse é o meu objetivo no meu dia a dia, né? Eu não me sinto sair pra trabalhar, eu sinto que eu tenho compromissos naquele dia, é comigo, com a minha realização, através da dublagem, através da minha voz, através do presente que é um personagem que, com a força que ele tem, chegar no coração das pessoas. Eu encaro o meu dia a dia assim.
Acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente sempre joga no seguro. A gente tem esse negócio da segurança, né? Negócio do medo ao desconhecido. Pô, queria estar te parabenizando por ter essa coragem, né? Você falou aí brilhantemente o lance do país que a gente tá, né? Não ter tantos incentivos, a gente tem que matar um leão por dia.
Exatamente.
Né? Pra poder sobreviver de arte. Tipo assim, seu trabalho, ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele é muito, muito marcante. E realmente, falar contigo aqui tá sendo uma realização muito, muito, muito grande pra mim. Vamos começar então, falar agora da sua carreira na dublagem? Porque você começou cantando na dublagem e demorou um pouco pra você dublar de fato, atuando no sentido falando, né?
Exatamente por conta desse medo, né? Foi uma coisa assim muito pensada, mas que foi ficando tão grande dentro de mim. Era tão maravilhoso quando eu tinha, porque eu comecei em 1992 cantando no coro do Natal dos Muppets, né? Meu irmão era diretor musical.
Sim, Marcelo Coutinho.
Meu mestre, Frollo, ele me criou. Ele salvou minha vida. Ele me acolheu quando ninguém me quis. Sabe, eu sou um monstro.
Ele começou dirigindo A Bela e a Fera. Ele já estava um ano dirigindo os filmes da Disney. E eu já era cantora, mas eu morava em Petrópolis, né? Numa cidade que é, assim, uma hora do Rio, né? E toda a minha vida era em Petrópolis. Trabalhava em Petrópolis. Então era difícil para ele me chamar para cantar. E eu consegui um tempo para cantar, porque eu trabalhava, né? E aí ele um dia falou, Márcia, tem um coro do Natal dos Muppets, eu quero ver se você faz. Eu queria que você experimentasse, eu acho que tem tudo a ver, porque assim, a gente cresceu junto, né? A gente sempre brincou de fazer vozes, então, e os dois cantores, a gente fazia, imitava as pessoas, sabe, essas coisas assim. Eu acho que você ia gostar de fazer, e se você caminhar bem lá, eu posso te chamar para outro, vai ser o teu teste também, porque também não tem essa coisa, é meu irmão e vem cá, vem cantar, né? Ele falou, vamos experimentar, se você gostar, se você se adaptar, né? O pessoal do coro é todo mundo do Teatro Municipal do Rio, então o pessoal lê a partitura bem e tal, eles pegam rápido, se você conseguir acompanhar e perceber que é legal e se fluir bem ali, quem sabe você pode fazer outros trabalhos também. E aí eu conversei com a minha chefe, né? Falei, eu pedi pra te descontar dias de férias meus. Eu deixei tudo esquematizado, porque eu desci, eram três dias de gravação, né? De coro. E aí achei fantástico, deu tudo certo e foi ótimo, foi maravilhoso. E aí depois ele falou, poxa, legal, então tem que ver como é que você pode fazer, porque foi super legal. E aí eu comecei a fazer isso com a minha chefe, então eu não tirava férias.
Entendi.
Eu pintava geralmente descia só pra fazer coro, porque eu não podia também descer toda hora pra todo dia tirar um dia, senão não ia ter férias pra tirar, né? Pegava uns projetos maiores. Então eu contei. Tive a grande alegria, né? E satisfação, lembranças maravilhosas de fazer parte de um coro que eram praticamente sempre as mesmas pessoas. A gente acostumou a cantar junto, timbrar junto. A gente cantou no Corcunda de Notre Dame, Mulan, Anastácia, Príncipe do Egito, Rei Leão, Pequena Sereia 2, vários Disney on Ice, né? E aí, cada trabalho desse, eu ficava assim, o que eu tô fazendo na minha vida? É aqui que eu quero estar, né? É aqui que eu quero estar. Mas assim, tinha casado, tava com minha filha pequena, quantos trabalhos eu não desci com ela amamentando, e às vezes no meio da gravação tinha que parar um minutinho pra amamentar, minha tia descia comigo. Quando eu falo descia, era descer pro Rio, né? De Petrópolis pro Rio, porque Petrópolis é serra. Então assim, mas a cada trabalho que eu fazia, eu percebia que era aqui que eu queria estar. Mas fazer essa transição, eu era concursado, um serviço público, tinha uma chefia, né? Tinha uma pseudo-estabilidade, né? Que a gente pensa, que a gente passa a vida buscando essa estabilidade, né? E hoje em dia eu percebo que se você tem um jardim do lado de fora, você vai olhar pro teu jardim, ele nunca vai estar igual. Estabilidade não existe. Existe o fluir. Então a gente tem que deixar fluir. Então eu aprendi um pouco disso. A gente coloca muitos medos na frente e às vezes a gente deixa de viver, deixa de experimentar o que faz a gente vibrar. Então foi muito difícil lidar com isso. Por isso que eu demorei dos 21 anos até os 30, né, para fazer essa mudança.
Uhum.
Mas foi a melhor coisa, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida.
Não é uma boa eu me afastar agora. O Flecha tá com problemas com a lição. A Violeta tá preocupada com o encontro com o tal de Toninho. E o Zezé?
Zezé? O que que ele tem?
Tá legal, não tem nada com o Zezé. Olha que coisa mais maluca. Pra ajudar minha família, tenho que deixá-la. Pra consertar a lei, tenho que infringi-la.
Vai dar certo.
É a mulher elástica. Tô dentro.
Quero começar com uma personagem que, justamente o que eu falei na intro, é a minha heroína de infância. Os Incríveis foi o, acho que é o único filme que eu sabia de cabo a rabo a fala de todos os personagens. Eu tinha uma capacidade ali com os meus, os Incríveis de 2004, sei lá, com uns 6 anos, 5 anos, de falar, de fazer todos os personagens com todas as inflexões de tanto que eu assistia. Então eu queria saber como que foi essa experiência de fazer a Mulher Elástica nesse filme maravilhoso que a gente teve que esperar infinitos 14 anos pra ter a continuação. Então, o que que eu quero saber de você? Eu quero saber como que foi a primeira dublagem desse filme, como que foi a redublagem desse filme e como que foi voltar após 14 anos.
Primeiro filme, eu tinha apenas 2 anos de dublagem, assim, da dublagem falada. Vou contar um pouquinho do processo pro pessoal saber como é que foi, né? Como é que surgiu a Mulher Elástica, claro, claro, na minha vida. O Garcia Júnior tava no estúdio gravando Procurando Nemo e ele chegou pra mim, eu minutava os filmes, marcava, dividia, né? Fazia um trabalho assim, porque quando eu fiz a transição, tipo assim, vou largar o serviço público e vou começar a dublar, eu não tinha como sobreviver só das músicas. Então eu peguei no estúdio um serviço de marcação de filme, né? Então eu ficava num cantinho, às vezes lá, às vezes na minha casa também, um trabalho que eu podia fazer em casa, mas quando eu tinha que entregar com urgência, eu ficava lá no estúdio, num cantinho, minutando os filmes, né, marcando, dividindo por loops e tal, para entregar para os diretores. E eu tava no meu cantinho lá fazendo, ele chegou para mim e falou assim, Marcinho, você já tá com registro, né? Eu falei, já. Aí ele falou assim, ah, então vou te chamar para fazer umas pontas aqui em Procurando Nemo. E foram as primeiras pontas de cinema que eu fiz, né? Aí eu falei, sério? Aí ele falou, sério, você vai estar até que horas? Eu falei, não, vou passar o dia aqui. Ele falou, não, então mais tarde, quando vagar um pouco lá, eu te chamo. E aí fui lá gravar com ele. Foi a primeira vez que ele ouviu a minha voz, que ele me ouviu trabalhando. E foi muito legal, foi muito emocionante pra mim, tal, fazer aquelas falinhas em Procurando Nemo. E aí, no dia seguinte, eu tava lá, minutando ainda, filme lá no cantinho, e chegou o trailer dos Incríveis pra ele. E o trailer era uma coisa, assim, muito... era uma fala pequena, ela nem aparecia. Mas quando ele ouviu aquela voz no original, como ele tinha gravado comigo recentemente, ele achou o match de voz muito parecido. E aí ele foi lá no meu canto no dia seguinte e falou, Marcinho, olha só, você já tá indo embora? Até que hora você tá aí? Eu falei, não, hoje eu tô o dia aqui também marcando. Aí ele falou assim, então não vá embora sem falar comigo, porque eu tenho um trailer pra fazer com você, de um filme que deve vir só no ano que vem. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Passa lá no meu estúdio. Aí eu passei e a fala era só isso aqui, como é que era a fala? Peraí, deixa eu ver se você lembra a fala do trailer. Acho que era, amor, vem jantar! Acho que era isso.
Ah, eu lembrei. Eu acho que aquele trailer que é só o Beto tentando colocar isso, a roupa antiga
isso.
dele.
E a voz dela tá em off. E ela chama, amor, vem jantar! Era só isso. Eu fui lá e fiz, né? Eu falei, só isso? Ele falou, só isso. Ele falou, caramba, quando eu ouvi a sua voz. Aí ele falou, bom, esse filme só deve vir daqui a um ano. Mas a hora que chegar, eu vou te chamar pra fazer o teste. Eu falei, ah, tá legal, beleza. E realmente foi isso mesmo, né? O filme só veio um ano depois, a Disney nem tava mais, nessa época tava na Double Sound, nem tava mais, já tava na Delart. Então eu não tinha muita esperança de que fosse realmente chamado, que ele fosse lembrar disso, não sei, né? Quando você tá começando, tudo que acontece é muito, assim, grandioso, é muito presente de Deus, sabe? E fui fazer o teste. Aí ele falou, Márcia, é aquele filme, lembra que eu falei com você e tal? Eu falei, caramba! Eu falei, eu nem imaginava. Ele falou, não, eu falei com você que eu ia te chamar aí, claro que eu vou... que eu ia te chamar. E fiz o teste, mas fiz o teste com várias pessoas que são minhas inspirações, né? E, então eu também não tinha, assim, tanta esperança de passar nesse teste. Eu tava feliz por fazer. Uhum. Realmente tava feliz por ter essa oportunidade, mas assim, era tudo muito novo pra mim, né? E quando veio o resultado de que eu passei, foi um momento muito emocionante. Que falar dele, você vai sentir a minha voz que eu me emociono, porque eu não esperava, né, assim, e foi muito legal também, porque o meu sobrinho, que dublava bastante, ele era criança, o Bernardo dublava, e ele passou no teste pra fazer o Flecha.
Flecha, é a terceira vez este ano que você vai pra diretoria, a gente tem que achar uma alternativa.
Mas eu prometo que eu vou devagar, eu só ganho por um tiquinho de nada, mãe. Mas o papai diz que nossos poderes não devem ser vergonha, eles fazem a gente ser especial.
Então assim, eu falei, gente, eu não tava acreditando, era tipo assim, me belisca que eu vou fazer uma protagonista, vou dublar uma protagonista da Disney, da Pixar, e ainda vou ter esse registro de voz junto com meu sobrinho, fazendo papel de meu filho, né? Então era muita coisa assim, mágica. E foi um trabalho que foi uma vitrine na minha carreira. Todo mundo que foi assistir, que ainda não conhecia a minha voz, falou, quem tá fazendo? E assim, eu tenho registro de voz que em alguns momentos falando chega num lugar parecido com o da Mabel, parecido com o da Moruti, de repente a suavidade da voz, a doçura, tem um lance da doçura da voz, que em alguns momentos chegam perto, né, da Moruti, da Mabel, às vezes até na família, ah, Márcio, tô vendo, eu acho que você dublou, aí eu vou, não, isso aí foi a Mabel. Mas em algum momento faz lembrar, não é que as vozes sejam parecidas, não tem nada a ver. E as pessoas falavam, quando vinham falar pra mim, me dar parabéns pelo trabalho, falavam, não, eu tava lá assistindo e fiquei, eu tenho um filme teu, daí é a Mabel. Não, não é a Mabel, é a Moruti, não é a Moruti. E eu querendo saber quem era, então assim, um trabalho que foi uma vitrine. E muito marcante na vida de crianças e adultos. Então foi um presente maravilhoso que o universo me deu de... Acho que devido à minha coragem, eu fui ganhando presentes, né? E no mesmo ano também foi a Fada Madrinha, foram dois presentes muito grandes. Então, assim, dois trabalhos que realmente me projetaram, eu não gosto de usar muito essa palavra projetaram, né? Mas assim, acho que deu um aviso, as pessoas passaram a escutar a minha voz nesse trabalho. Então, assim, mostrou um pouco do meu trabalho, com mais em evidência, é isso. Vamos lá, vamos para a redublagem. Então, o primeiro momento foi esse, foi muito mágico, o primeiro filme, muito mágico. Redublar esse filme foi um pouco assim, não foi muito confortável redublar, né? Porque a redublagem foi feita para se manter o que foi feito, exatamente com as mesmas inflexões, e aí a gente sai daquele lugar do sentimento. Eu tenho que repetir aquele sentimento e não sentir e mandar. Então eu escutava o que tinha feito e tinha que refazer igual. Então assim, não foi muito orgânico, confortável, né? Mas ok, foi feito.
A dublagem que eu cresci foi a primeira dublagem. Lógico que não quero invalidar os outros atores que fizeram a segunda dublagem, tá muito bem feito e tal. Só que tem aquele negócio afetivo e depois que eu virei adulto e realmente fui analisar as coisas, e quando você é criança você não tem noção do que tá acontecendo ali, né? Você tá acompanhando e tal, os bonecos falam português e fechou, acabou. Mas aí você vê tamanha naturalidade que... a primeira dublagem tem, é um bagulho assustador.
É verdade, concordo com você.
Então, tipo, no Disney Plus só tem a redublagem, no Blu-ray só tem a redublagem. Então, alguns anos atrás eu saí correndo do DVD, que tem a dublagem, a primeira dublagem, tá guardado aqui, e é muito bonito tu falar desse registro que tu tem junto com o Bernardo e tal, né? Já vi outras entrevistas você falando que também sobre esse fato. Então, tipo assim, de fato, a Mulher Elástica é a heroína, assim, da minha infância, fácil. Não só por ser uma heroína, mas por todas a carga de ser mãe e como que o filme mostra isso, né?
A família,
O negócio... Exato, exato, exato.
E o segundo filme, eu nem sabia realmente se ele ia surgir ou não. E o tempo foi passando, eu falei, acho que não vai ter mais, não. E muita gente vinha, que acompanha, né? Falava, Márcio, elas estão falando que vai ter. Eu, tá. A dublagem, ela me ensinou também que eu me envolvo muito com o personagem que eu tô dublando. Na verdade, eu me transformo nele. Na hora que eu tô dublando, a Márcia, com todos os seus problemas e alegrias, ficam da porta pra fora. Dentro do estúdio, eu sou aquele personagem. Eu quero estar ali 100%. E não sei fazer diferente, então não tô nele. Então, assim, eu não crio muita expectativa em nada, né? Eu curto o que eu tô realizando. E só vou ter certeza que sou eu mesmo quando eu sento pra assistir e escuto a minha voz.
Entendi.
Porque tudo pode acontecer, o produto não é meu, nem aquele personagem é meu, nem eu sou aquele personagem, eu tenho isso muito claro pra mim, eu realmente me entrego nele. Então, eu não sabia nem se tivesse o segundo filme, se eu seria a mulher, se eu faria ainda a voz da Mulher Elástica. O tempo foi passando, né? Minha voz foi adquirindo alguns graves que eu não tinha, tava mais velha, 14 anos mais velha, né? Então, não criei essa expectativa mesmo, não criei. E de repente, se me chamassem para fazer teste para ela, tudo bem também. Vamos ver se dá pra Márcia ainda fazer. Mas aí, de repente, chega o segundo filme, nem pra teste eu fui chamada.
Foi direto.
Ele já veio direcionado pra mim.
Nada mais justo, né?
Fiquei feliz, mas assim, mas tudo pode acontecer, sabe, Juan? Então eu falei, caramba, chegou, 14 anos depois, eu vou fazer. Que legal, que bacana. E quando eu entrei dentro do estúdio, que eu sentei no banquinho alto, assim, né, organizei script e tal, que abriu a tela e eu dei de cara com ela, foi como rever uma pessoa muito próxima e querida.
Imagino.
E quando eu olhei pra ela, a voz estava ali. Porque aquela voz dela não é minha, é dela.
Sim.
E ela ainda existia dentro de mim. E isso foi marcante, bem marcante. E foi um momento que, de olhos fechados, naquela primeira cena, eu fiz uma... Minhas orações são muito assim, pensamento, né? Eu agradeci por estar viva, por estar ali naquele momento, por tudo que eu tinha feito na minha profissão até aquele momento, que eu estava mais madura para poder encarar esse personagem 14 anos depois. E foi um momento de muita diversão, muita alegria, muita emoção, tudo isso junto, que está aqui guardadinho aqui no meu coração, faz parte da minha história de vida, nada além disso. E uma parte de uma emoção muito bonita, cheia de alegria. A Márcia criança estava aqui nesse momento, a Márcia que gostava de dublagem, a Márcia que deu a virada para realmente assumir a vida de artista. Tudo isso veio muito forte. Se você buscar lá no meu Instagram, eu tenho um post lá em algum momento, né, na data do que eu assisti, eu fui assistir o filme sozinha. E quando eu acabei de assistir, eu sentei para brindar, pedir uma bebida e brindei por todas essas coisas. De realização, de acreditar no sonho, de acreditar que eu poderia, de acreditar num dom que eu recebi e ter a consciência de que não existe dom sem desenvolvimento, né? E que eu tive 14 anos para desenvolver mais, para poder estar mais pronta para trazer esse segundo filme com mais segurança. E por tudo, né? Pela vida, por tudo que eu recebi para estar vivendo essa experiência. Então, foi bem assim. Esse filme, então, teve essa carga emocional de tudo, né? De uma pessoa que realmente assumiu, conquistou algumas coisas, conseguiu caminhar, conseguiu levar a sério, porque eu levo muito a sério, né? Eu não acho que... Ah, porque eu fiz a Mulher Elástica agora. Ô, gente, eu sou a dubladora, tá? Não, meu trabalho acontece todo dia, né? O que eu fiz até ontem é isso, né? Eu quero ter registros da seriedade, da realização, fazer com seriedade, fazer bem feito. Não para dizer que eu sou ótima, que eu sou maravilhosa, mas eu quero que o trabalho esteja assim, para eu assistir e falar, puxa vida, eu acertei na minha escolha. E para que chegue para vocês dessa forma, que toque no coração de vocês. É isso, esse filme mexeu com tudo isso, né? E foi muito bom poder estar viva 14 anos depois, ser chamada 14 anos depois para fazer e realizar da forma que eu realizei, porque eu gostei muito do resultado. Fui muito bem dirigida, foi um trabalho gostoso de ser feito, então só gratidão por ele.
Tá, eu tô emocionado aqui também, né? Porque eu acho que eu sempre tive uma relação... principalmente com Os Incríveis 2, um pouco diferente do que eu tinha com 1. Porque é aquele negócio, né? Você era criança, você viveu tudo aquilo, aí quando você... Quando eu fui assistir o 2, eu tava na faculdade já. Já era um outro... era um outro período da minha vida, né? Lógico que eu curti, e o filme também, nossa, o filme, ele fez questão de pegar na nostalgia, porque a desgraça do segundo filme começa exatamente onde termina
onde
o primeiro.
Onde acabou o primeiro?
Assim, se tu pegar e colocar os dois filmes junto no computador e fazer um filmão de, sei lá, 4 horas... Né? Não tem diferença ali.
Exatamente.
Na história, né? Tudo se passa ali numa tacada só. E, poxa, teu trabalho especificamente nesse filme, porque eu tenho certeza, eu acho que Os Incríveis foi a animação que eu mais assisti na minha vida.
Legal. Não, eu queria dizer que eu fui assistir sozinha, né?
Uhum.
Então eu sentei pra assistir, avaliando o meu trabalho, curtindo o filme, me divertindo, achei super bem feito, né? Os efeitos, né? Uma tecnologia muito mais avançada,
ah,
né? A
sim.
roupa deles era
absurdo,
lindo de ver.
É absurdo, né? A textura, o
brilho. Me diverti, ri, dei muita gargalhada e cuidei ali, falei, meu Deus, eu consigo, sabe, cada fala que vinha dela, eu falei, ela tá viva, sabe, com essa coisa e tal. E quando acabou o filme no cinema, quando acabou o filme, as luzes acenderam, todo mundo no cinema levantou e começou a aplaudir. E tinham vários casais de namorado de 20 e poucos anos. E eu olhei pra cara deles e falei, meu Deus. E assim, era, como o semblante era de tanta alegria, tanta satisfação. Eu falei, claro, eles tinham 9 anos, 10 anos quando esse filme passou, né? Eles esperaram esse tempo todo e agora estão aqui com o namorado, com a namorada assistindo. Então isso foi muito bonito de ver também. E nesse meu post de agradecimento que eu fiz quando eu saí, eu pedi uma margarita, tomei e fiz um relato, né, do que eu estava sentindo. E assim, era um momento de tanta satisfação, eu gostei do resultado do trabalho, que eu agradeci por todas as pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram a desenvolver o meu dom. Se uma delas não tivesse passado, eu não estaria ali naquele momento, tendo aquela satisfação. Então, a pessoa que acreditou em mim, né, o Gilberto Bittencourt, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida como cantora, como musicista, porque o meu irmão era tão bom, o meu irmão começou com 8 anos de idade, ele já era solista dos Canarinhos, e eu gostava de música, mas eu ficava assim, poxa, eu não sei nada ainda, o Marcelo sabe, eu não sei nada, eu gosto, mas eu não sei nada, porque ele estudava, e pra menina não tinha estudo, eu só comecei a estudar com 13 anos, né?
Entendi.
E esse maestro, quando bateu o olho em mim, tocando violão e tal, ele falou, caramba, você é muito musical, você quer... E ele me deu muitas oportunidades, né? Oportunidades que minha mãe não poderia pagar pra mim. Ele me deu bolsa de estudo pra estudar violino, ele me deu condições de fazer curso de música 15 dias em Minas Gerais, assim, respirando música 24 horas por dia nesses 15 dias. Eu tinha bolsa pra fazer, porque minha mãe não poderia pagar um curso desse pra mim, porque ele acreditava na minha capacidade musical. E ele era regente do Coral Municipal de Petrópolis.
Entendi.
Então, eu atendia ele no balcão como funcionária pública. E isso era muito interessante, né? Porque quando ele chegava lá, ele virava pra mim e falava assim, eu não quero ser atendido por você, porque você não tinha que estar aí. Você é artista, Márcio. Sai de trás desse balcão.
Uau.
Aí eu falava pra ele assim, mas eu quero te atender, foi um prazer. Ele falou, eu não quero, chama outra pessoa pra me atender, porque eu não estou de acordo com você estar aí. E ele falava isso pra mim, ele foi um fantasma, que essa fala dele ficou, foi muito importante também pra eu dar essa virada. Porque ele acreditava mais em mim do que eu não acreditava tanto assim. Então ele falava assim, sai daí, vai ser artista, você não tem que ficar aí, é isso que você quer pra ele. Falava, mas como se fosse um pai falando, mas geralmente um pai não fala isso, todo pai tem medo do filho ser artista, né? A minha mãe nunca teve, não. Minha mãe sempre apoiou a gente, né? Então, isso ele estava nesse momento e tantas outras pessoas, né? Todas as pessoas que me escalaram, que me deram a oportunidade de começar a praticar a dublagem falando. Eu sou grata até hoje. Cada trabalho que eu faço, eu saio do estúdio e sempre agradeço por aquela pessoa pensar em mim, por ter lembrado de mim, por eu poder continuar praticando essa arte que eu amo tanto.
Mamãe?
E
Encantado, filho amado. Mamãe está trabalhando.
Nossa, o que aconteceu aqui?
Aquele ogro foi isso.
Cadê ele, mãe?
Você ainda vai ser rei. Faça com que Fiona beba isto e ela irá se apaixonar pelo primeiro homem que a beijar e que será o Encantado.
Você já comentou aí, né, que foi justamente a Fada Madrinha, que foi mais ou menos na mesma época, né?
É, eu gravei...
Shrek 2.
Eu gravei, agora eu não lembro, eu gravei primeiro a Fada Madrinha em maio de 2004 e gravei Os Incríveis em agosto de 2004. Mas o resultado do teste saiu mais ou menos na mesma época, então isso foi muito...
Entendi.
Assim, meu Deus! E as duas têm muita importância, porque assim, a Mulher Elástica é a primeira protagonista de um filme da Disney... da Pixar, né, uma super-herói, uma... tudo que eu... tudo junto, assim, veio tudo junto que eu sonhava um dia realizar. E a Fada Madrinha foi a primeira personagem pela qual eu cantei e dublei, porque até então eu só cantava, para amigas que não sabiam cantar, então quando a personagem dela tinha que cantar, me chamava para imitar a voz cantando, né, ou então cantava em coro, ou então só dublava personagem, não tinha aparecido um personagem pelo qual eu cantasse e dublasse. E a Fada Madrinha veio com esse presente, ela foi fazer o teste de diálogo e o teste das canções. E também, da mesma forma, Juan, juro pra você, desacreditada, né? Porque eu ainda fiz teste com uma pessoa que eu era, assim, muito fã, que é maravilhosa, eu falei, não vou passar. E essa pessoa já tinha experiência na dublagem e é uma cantora de musical, ela é cantora. E eu falava, tudo bem, fiz o teste, mas, pô, não vou passar. Mas, assim, o cliente achou que alguma coisa na minha voz tinha a ver com ela, né? Não é uma questão de ser mais competente ou ser menos competente, né? Nada disso. Teste não tem a ver com isso, né? Tem a ver com a hora que o cliente vai escolher achar essa voz que tem mais a ver, isso aqui, tudo tem mais a ver. E aí, quando veio o resultado também da Fada Madrinha, fiquei louca, né? E sabia que eu tinha um grande desafio pela frente, foi um desafio, a Fada Madrinha, em todos os sentidos, mas é um trabalho também que eu amo de coração.
Ela é uma personagem muito, muito, muito marcante, né? Porque, tipo assim, ela é do Shrek 2, e aí já entra de novo aquela relação da nostalgia da infância, né? Que Shrek 2, em específico, é um filme que eu tenho, porque são 4 filmes, né? Mas o 2, eu tenho um carinho maior, porque quem me influenciou a assistir filmes foi o meu pai. Então a gente sempre assistia filme e tal. Só que a minha mãe, ela nunca assistiu um filme na vida dela, praticamente. Ela não conseguiu sentar pra assistir um filme. E eu tenho uma memória viva de estar passando Shrek 2 na TV, acho que na Globo, sei lá, de domingo. Eu lembro que era um domingo. E eu, molequinho, e minha mãe do meu lado assistindo e curtindo o filme junto. Uma coisa que jamais eu tinha visto e até
bastante.
Hoje ela não curte assistir filme, não tem paciência pra assistir filme. E Shrek 2 tem essa relação comigo também, né, não só pelo filme, mas a Fada Madrinha é uma vilã extremamente interessante, porque ela sempre, tudo é muito disfarçado com ela, né?
Ela é carismática, né?
Demais, 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 e tem essas partes brilhantes de canções, né, e o Shrek é legal porque ele é uma grande paródia dos contos de fadas, né?
Sim, muito bem feito, no ritmo certo, né?
Exato, e sai totalmente fora da casinha de tudo que já foi feito de animação.
Exatamente.
Por aí.
Exatamente,
né? E é isso, né? Aproveita adultos e crianças assistindo juntos e os dois conseguem aproveitar isso no mesmo nível ali.
E você ri das mesmas coisas, assim, eu quando assisto, eu rio com a mesma intensidade das mesmas coisas sempre. É uma coisa assim, isso aí já sei que vai acontecer, sabe?
Sim, sim, sim.
É uma coisa que eu se morro de rir, uso na minha vida é quando o Pinóquio, quando ele faz... Qualquer situação da vida, assim, que você pensa que vai acontecer alguma coisa e aí não acontece, eu venho o Pinóquio na minha mente. Sou de verdade, sou de verdade! Oh! Ele, sabe? Eu acho sensacional. Eu não consigo me acostumar com essa cena. Eu sei que ela vem, quando ela vem, ela me faz rir muito. E o Manolo fez tão certo, muito bem naquilo ali. Então é maravilhoso. Realmente o filme é maravilhoso.
Eu acho melhor você levar isso a sério, Kubo. É de verdade. Não é uma historinha. Aquelas coisas, suas tias, elas nunca têm fome. Elas nunca dormem. E vão achar você. E se não estivermos prontos, elas vão me matar e levar o seu outro olho.
O que vamos fazer?
Nós vamos achar a armadura. Só ela pode te dar proteção.
Eu até assisti recentemente e eu não sei porque eu não tinha assistido antes. Porque é um filme tão bonito, que é o Cubo e as Cordas Mágicas. E esse trio, você, Arthur Salerno e o Reginaldo Primo, fazem um trabalho brilhante, assim. E eu não sei, tu se recorda desse filme?
Nossa, esse filme pra mim é um dos trabalhos que eu mais amei fazer. Acho o resultado assim, quando eu sentei, fui no cinema ver, quando eu acabei de ver, a minha vontade era de encontrar com o Manolo assim, dar um abraço, beijar e falar que eu não mudaria uma vírgula, uma respiração desse filme, porque foi um grande desafio pelas mudanças emocionais que as minhas falas tinham que passar, sem revelar nada para o espectador, né? E então, assim, foi um momento de muita observação, muita concentração e de credibilidade na condução que eu estava recebendo do Manolo. Então, deu experimentar um tom, ele falava, Marcinha, cuidado que está revelando um pouco, não revela. E eu entender para que lugar que eu tinha que ir e aquilo foi acontecendo aos poucos, milimetricamente. Eu não posso falar, para quem não viu, não vou entrar em detalhes, porque acaba dando spoiler. A personagem, não vou entrar ainda mais, a personagem sai de um lugar que todo mundo no início do filme vê quem é essa personagem e a situação que ela está. Então a voz tem tudo isso, né? A carga de quem ela é e o que ela está passando. De repente, vem uma outra situação. Olha, cuidado para não dar spoiler, né? Vem uma outra situação que é a mesma personagem, mas ela vem uma outra roupagem, até mesmo para poder fazer, ajudar o menino, né? Fazer com que ele siga, mas aos poucos aquela primeira aparição vai começando a aparecer, né? Ela não consegue se segurar muito tempo ali onde ela... Então, e essa mudança que vai acontecendo aos poucos, trazer isso na voz é um trabalho assim, é uma pintura, sabe?
Sim,
então,
com certeza.
E eu assisti e falei, cara, aconteceu, eu não mudaria uma vírgula, que bom, sabe? Enfim, é arte, né? É arte.
Maravilhoso. E eu não sei porque eu esperei tanto tempo pra assistir esse filme, porque já era de um estúdio que eu gostava muito, porque acho que é o único estúdio de Hollywood que ainda faz animação pro stop motion.
Aham. Uh-huh.
Né, que são os bonequinhos e tirar uma foto, 24
Nossa,
fotos.
Nossa, né?
Pra formar um segundo, que é o Laika Studios, que é um trabalho lindíssimo, lindíssimo, assim. Mas foi até bom, porque antes de assistir esse filme, eu tinha lido um quadrinho chamado Shamisen, Canções do Mundo Flutuante, que o foco era aquele instrumento que o Cubo tocava, que era o shamisen.
Que legal.
Então eu já tinha entendido toda a mística em volta daquele instrumento, quem na época no Japão feudal era as mulheres que tocavam aquele instrumento cegas pra sobreviver e tal, enfim. Então acho que dá uma carga maior até na minha experiência pra...
É porque ele é um filme difícil de entender, então realmente você vê, você já veio com um esclarecimento aí, um pouco
Exato.
Maior pra poder encarar e mergulhar mais nele, né? Porque ele é bem profundo.
Exato, exato. Então, um filme lindíssimo. Acho que tudo que a gente tá falando aqui, galera, é uma recomendação. Eu acho que é impossível você não ter assistido Incríveis e Shrek 2, mas eu acho que Cubo não foi um filme que eu ouvi falarem muito. Fica a dica, né? Fica a dica
pra
assistir um filme belíssimo, belíssimo.
E podem assistir dublado, que a dublagem tá linda.
Já te contei como conheci o esqueleto? Eu nasci num cortiço salesiano. E como eu não queria ser devorada, me escondi no esgoto. Então passei de vítima a agressora. E quando comecei a acreditar que minha vida valia menos que esgoto, foi quando ele me encontrou. Eu odeio o esqueleto, mas devo minha vida a ele. Ele me tirou do esgoto salesiano.
Você deu a continuação pra uma personagem de um velho clássico, né, que meu pai assistia quando era criança e agora eu tive a oportunidade de assistir recentemente essa nova versão, né, que foi o Mestres do Universo, da Netflix, e você fez a Maligna. O Garcia mesmo aí fazia o He-Man. Você devia ter assistido o He-Man.
Não, direto. A gente assistia, eu e meu irmão, né? Eu lembro que o Garcia foi o primeiro dublador que eu vi na televisão, porque a gente assistia direto He-Man, e um dia meu irmão tava assistindo Sem Censura, na antiga TVE, né? O Sem Censura era uma roda, todo mundo... Né? Não sei, nem sei se ainda existe esse programa na Rede Brasil, mas era a Leda Nagli que fazia entrevista, várias pessoas falando sobre coisas diferentes e virava um grande bate-papo ali, né? E o Garcia foi convidado, né? Porque fazia a voz do He-Man, que era um desenho que tava em alta. E eu tava na cozinha, lavando louça, e meu irmão falou assim, Márcia, corre aqui que o dublador do He-Man tá no Sem Censura. E eu fui correndo com um pano de prato na mão e tal. Quando eu olhei, o Garcia, na época, devia ter uns 18 anos, ele era magrinho, sabe? Aí eu falei, meu Deus, esse menino magro que é o He-Man. Então, assim, assistia e nossa, ter a possibilidade de fazer um personagem agora nessa nova versão, é um desses presentes que a gente vai recebendo, né?
Pô, sensacional. Eu lembro que nas antigas era a Angela Bonatti que fazia Maligna, né?
He-Man!
Ora, Maligna e o Homem Fera!
Você não nos deterá! Renda-se, He-Man, ou Tila será uma rã para sempre!
Exatamente, completa, e queria deixar aqui registrado, né, todo o respeito à Angela Bonatti, uma grande dubladora da minha infância, né, uma das minhas inspirações. No momento ela não pôde fazer esse trabalho, né, ela não está mais trabalhando, ela não pôde fazer. Eu procurei fazer com todo respeito a tudo que ela sempre me passou ali, né, não imitando a Angela Bonatti, mas assim, trazendo para dentro de mim a inspiração do que ela me trazia como essa personagem quando eu assistia. Então eu falei, eu não posso deixar o público, até mesmo que esse desenho vai ser assistido por quem via também lá atrás, e eu tenho que procurar manter vivo o que ela passava, né, não imitá-la, nunca serei uma Angela Bonatti, né? Acho que cada um tem as suas características.
Sim.
Mas, assim, ela é uma das minhas inspirações. Então, eu vi muito. Então, eu sei o que ela causava. E essas vilãs, quando eu comecei a dublar, eu falava, puxa, quero fazer vilã, quero dar aquelas gargalhadas. Sempre faço isso nas minhas vilãs, inspiradas nessas grandes dubladoras dos anos 80, que eu consumia muito, né, assistindo desenho, assistindo séries. Então, fiz esse trabalho com todo respeito e admiração e com bastante inspiração nessa grande atriz, grande artista, grande dubladora, Angela Bonatti.
Pô, sensacional, acho que você defendeu muito bem, né? A Angela Bonatti, ela vai ser a Maligna aí pra galera das antigas, e você é a nova Maligna aí pras próximas gerações que vierem, assim, né? Acho que cada um faz aquilo que tá determinado a seu tempo, né? Mas você defendeu muito bem essa personagem, né? Uma personagem que teve um arco um pouco diferente, né? Desse novo desenho, porque ela era do mal, aí vai pro bem e tal, né? Então tem essa dualidade nessa personagem, e foi um desenho que eu curti bastante. Essa nova versão de He-Man.
E uma curiosidade, né? Gravei essa produção toda dentro da minha casa.
Remota, né?
Remota. Muitas vezes de pijama.
E a gente sabe que o universo da Marvel, né, o universo cinematográfico da Marvel é uma coisa gigante, gritante, assim. Tanto na quantidade de filmes, quanto na quantidade de fãs e tal. E você teve a oportunidade de fazer não só uma personagem desse universo, mas duas personagens desse universo, né? Que foi a Maria Hill.
Pouco tempo atrás, as pessoas iam dormir achando que a coisa mais louca do mundo fosse um bilionário com um uniforme voador metálico. Aí Nova York foi invadida por alienígenas e nós fomos defendidos por, entre outros, um monstro verde gigante, por um herói dos anos 40 e por um deus. A Batalha de Nova York foi o fim do mundo. E agora, este é o novo mundo.
E a Frigga, que era defendida aí brilhantemente pela Renée Russo, a mãe do Thor.
A cabeça dele estava ali, e o corpo do outro lado, e um idiota com um machado.
Não, você não é idiota. Você está aqui, não está? Atrás de conselhos da pessoa mais sábia de Asgard.
Estou sim.
A medida de uma pessoa, de um herói, é de quanto ele se sai bem como de fato é. Agora vá e seja o homem que está destinado a ser.
E me fala como que foi essa experiência dentro desse universo pra cada personagem, porque a Kobe Smulders você faz... Ela é praticamente sua boneca, né? Já fiz vários outros trabalhos com ela.
Na verdade, ela virou minha boneca graças a esse trabalho, né? O primeiro filme que eu fiz foi Capitão América. Depois é que veio os Vingadores, eu acho. Então eu fiz teste pra ela no Capitão América. E aí depois ela começou a aparecer e tal.
Ela é o braço direito lá do Samuel Jackson, né?
Então, assim, fiz o teste pra Maria Hill. Foi bem interessante fazer. E depois, mais à frente, veio o filme do Thor, que eu também fiz teste. E na verdade, quer dizer, depois como as histórias iam se encontrando, os personagens iam se encontrando, eu não sei por que foi permitido eu fazer esse teste, eu não, sinceramente não entendo muito bem. É, sempre quando começou tudo a aparecer junto, falei, caramba, vai ter uma hora que eu vou ter que abrir mão de uma delas, né? Mas assim, a minha sorte foi que a mãe do Thor morreu. E
que a mãe do Thor morreu. Acho que pra ele, assim, não foi tudo bem.
Pra ele não foi tão bom, mas pra mim... Ela morreu, mas aí depois tem uma aparição dela no outro filme. E nesse filme que ela aparece, a Maria Hill não fala. Ela só aparece no final do filme. Mas já no desenho, tem um desenho...
Que saiu ano passado, o que aconteceria ser.
Isso. As duas apareceram. Então eu fiz a Frigga no desenho, não fiz a Maria Hill.
É, eu acho que quem fez a Maria Hill foi...
Eu acho que foi a Silvia
Sallusti.
Então, mas aí foi uma escolha do diretor em quem... que ele ia manter e tal.
É que pra jornada do Thor, a mãe dele é super importante, né? Então tem um episódio lá focado no Thor, que é Se o Thor Fosse Filho Único, acho que esse
isso,
é o título do episódio.
Isso, exatamente.
E aí ela aparece e tal. É, e é muito maluco, sim, esse negócio aí de... Eu acho é que a Marvel é separada em fases, né? Então tem, tipo, filmes que fazem parte da fase 1, da fase 2 e da fase 3. Eu tenho certeza que na fase 1 a galera não tinha muito noção o que, ia acontecer nas outras fases, em sentido de grandiosidade, dessa galera se encontrando e tal. Porque não foi só contigo que aconteceu isso. Tipo, o George Lucas, ele fez o Hulk no primeiro Vingadores, depois fez o Máquina de Combate. Não, ele fez antes o Máquina de Combate, só que eles se encontraram depois e aí tinha que escolher, que aí foi o Alexandre Moreno no Hulk e tal.
É, exatamente. Mas assim, eu acho bastante interessante, assim, são duas personalidades bem diferentes.
Total.
O feedback que eu tenho desses trabalhos é assim, geralmente, quando eu falo que quem não sabe, assim, como você, que pesquisa e vê e acompanha...
É, eu sou maluco.
Não, tem pessoas que acompanham, sabem mais que a gente. vocês sabem muito mais que a gente, até de coisas que a gente fez. Mas, assim, quem não acompanha, quando eu falo assim... Ah, eu faço... Ah, você faz a mãe do Rio, faço a mãe do Thor. Você faz a mãe do Thor também? Então, assim, em momento algum... Na mente das pessoas que estão assistindo, houve conflito. Tipo assim, ué, a voz da Maria Hill é a mesma voz da mãe do Thor. Isso não apareceu, né? E isso tem a ver com você realmente estar ali dentro do personagem. Não é que eu tenha mudado a voz, mas de trazer a voz no tom das características daquele personagem. Então não é uma mudança. Quem conhece minha voz sabe, opa, aqui é a Márcia Coutinho, aqui também é. Mas tá em lugares diferentes. Assim como aconteceu em Shrek 2 e Shrek 3.
Ah, é? Tu fez Rapunzel, né?
E no Shrek 3 também fiz teste, ainda fiz teste falando assim, pô, não sei nem por que eu fui chamada pra esse teste, porque com certeza eles não vão me aprovar, porque eu fiz o 2, mas era uma personagem completamente diferente, embora tenha sido também a vilã, né, a parceira ali como vilã no terceiro, mas era uma outra história, uma outra característica, até a região de cantar era diferente da região da Fada Madrinha. Então eu fiz o teste também contando mais um personagem que eu fiz um teste falando assim, não vou passar, eles não vão me aprovar. E aí, curiosamente, foi aprovada. E as pessoas assistiram Shrek 2 e Shrek 3 e ninguém chegou pra mim e falou, pô, caramba. Quando eu assisti, eu falei, pô, que vacilo, a mesma voz, né? Ninguém nem sabe que é a mesma voz. Então, isso é legal. Isso é você estar presente, não é mudar a voz. Tipo assim, ai, mudei minha voz, que ninguém me reconhece. Não é nada disso. É você realmente estar dentro do personagem. Você estar envolvido com aquele personagem e trazer ele vivo.
E dá pra, né, as personagens, a Frigga e a Maria Hill, né? Maria Hill é uma espiã que sempre tá séria ali, sim, não tá pra brincadeira. E a Frigga, ela traz mais aquele negócio de aconchego de mãe, mas quando ela precisa ser guerreira, ela vai e enfrenta.
É uma rainha, né? Uma coisa mais...
É uma rainha.
Né? Uma dama, né? É um outro barato.
Né? Nos quadrinhos tem o lance da Maria Hill assumir a S.H.I.E.L.D., né? Fazer o papel ali do Nick Fury. Ela cumpre esse papel, não sei o que vai acontecer nos próximos filmes aí da Marvel, mas vamos esperar.
É isso aí. Eu gostaria de só de tocar num ponto que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
Por favor.
Que é novela mexicana e a atriz Érica Buenfil, que eu amo dublar. E que, assim, tem vários fãs dessa dublagem da Érica Buenfil. As pessoas gostam da minha voz nela. Eu amo a minha voz nela. Amo dublar. Acho ela uma grande atriz mexicana. Acho ela sensacional. Um grande desafio e uma grande aula de dublagem pra mim.
É que eu te amo muito.
Eu até posso te perdoar, mas com uma condição. Que não sinta ciúme.
Mas me perdoa mesmo?
Claro, não tenha dúvida.
Porque dublar novela mexicana, ela te leva para um outro lugar de uma construção muito própria deles, cultural e também de maneira de gesticular, de se expressar, e que a gente tem que trazer a voz dentro dessa expressão deles, mas com a nossa naturalidade de falar. Então, assim, para mim, a novela mexicana é sempre uma aula muito grande de dublagem, de troca de fala, de pegar as bocas são muito marcadas, você ter um raciocínio rápido para mudar texto, colocar a palavra com aquela labial certa, e a Érica me ensinou muito sobre isso. Então só queria deixar registrado isso e agradecer a todos os fãs de novela mexicana e da Érica, que assim super abraçaram a minha voz na Érica.
Seguinte, a gente já tá chegando aqui no próximo final do nosso papo, e tem duas perguntinhas que eu sempre faço, que a galera gosta, e a primeira é a seguinte: como que funciona essa tua relação com teus fãs, tanto presencialmente quanto virtualmente? Se você gosta de receber esse carinho, se você é mais reservada nessas questões?
Eu gosto muito, acho que faz parte, acho que o alcance que a dublagem tem, se eu sou uma dubladora, que eu gosto de tocar o coração das pessoas, eu não posso não gostar do retorno dessas pessoas. Quando você toca no coração de alguém, você tem que estar aberto, isso é uma responsabilidade muito grande. O que eu me atrapalho às vezes é no feedback. Eles dão feedback pra mim, às vezes não tô no tempo de dar, perco aquilo, aperto alguma coisa errada, eu nem aceitei a pessoa sumiu do meu, eu não consegui responder, parece que eu nem li. Então, sabe, eu sou um pouco perdida nesse lance todo, assim, eu não consigo dar conta realmente, porque meus dias são muito exigentes, eu trabalho o dia inteiro, eu dou aula, eu dublo, tenho deslocamento, né, muita coisa. Então às vezes eu falo assim, hoje eu não tô com tempo, mandaram mensagem, não tô com tempo, e aí tem coisas que passam, e tem aquele que vai pra mensagem oculta, que nem sempre eu me lembro de abrir, né, às vezes eu vou olhar e tem tanta coisa, eu vejo os 10 primeiros, daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa, não dá pra ver. Então algumas pessoas podem ter ficado sem resposta, eu procuro responder a todos. Algumas pessoas podem ter me pedido alguma coisa que eu não vi a tempo, que devia ter um tempo. Agora, muitas pessoas também já me pediram, já conversaram comigo, já tive trocas enormes com fãs, já tive fã que virou amigo, e nos eventos presenciais é sempre muito emocionante, né? Você vê que eu fico emocionada aqui conversando com você, imagina o que é um evento presencial, que você pode tocar, que você pode conversar, que você pode dar um abraço, que você pode sentir a emoção daquela pessoa e que ela toca na tua emoção. Porque se você escolheu isso, você ama o que você faz e você sabe que você não faz aquilo só para a tua realização, que você está tocando com as pessoas, você ter esse encontro e ver que isso existe, ver ali na expressão, não só numa mensagem que você recebe escrita no Instagram ou num áudio que você recebe, mas você tá ali de frente para a pessoa e vendo que todo o corpo dela transparece aquela emoção que foi criada através daquilo que você escolheu, que você se comprometeu a fazer. Isso, para mim, é de muita responsabilidade e é muito forte. Então, não existe para mim não dar atenção. Eu só acho assim que algumas pessoas, elas exageram, às vezes, no momento que faz um contato com a gente, acha que a gente tem que estar à disposição o tempo todo. E às vezes, a gente não é isso. A gente dá o retorno, todo mundo, mesmo quem já fala comigo há algum tempo, fala alguma coisa, mostra alguma coisa, às vezes faz stories, faz coisas lindas, valorizando o meu trabalho. Eu vou sempre lá, falo, dou um carinho, sou grata, mas eu não posso dar a atenção que às vezes aquela pessoa precisa e quer. Então, assim, já passei por situações assim, de me envolver demais, querer dar bastante atenção, e o dia que você não pode dar, a pessoa fica até chateada com você.
Sim,
né?
Sim.
Então, essa confusão que as pessoas fazem me incomoda um pouco, mas assim, eu procuro estar centrada em mim, falando, bom, Eu estou dentro do meu compromisso, dentro do que eu sinto e sou extremamente grata. Eu vou até onde eu posso. Eu não posso ir onde as pessoas querem. Então, mas adoro. Acho que faz parte do que eu construí para mim como profissional.
E agora a pergunta para finalizar aqui o nosso papo é: qual que é a importância da dublagem na tua vida?
A dublagem, ela é assim, ela é um instrumento. Ela é um instrumento que proporcionou a mim assumir a artista que existia dentro de mim. De repente, porque por ser a dublagem, por ser um lugar que eu não apareço, por ser um lugar que, eu sempre senti arte viva dentro de mim, mas nunca sabia se eu teria condições de ser artista que eu pretendia ser, me mostrar era um pouco difícil. Então a arte me proporcionou realizar o meu canto, realizar a minha dramaturgia sem ter que estar muito de frente e desenvolver isso. Então, ela, em primeiro lugar, ela entra como um instrumento para eu me aceitar como artista que sou. Hoje eu me aceito e reconheço meu trabalho, valorizo ele e sem nenhuma pedância ou ego, digo que ele é um trabalho de qualidade. E eu fico muito feliz por reconhecer isso, porque eu passei muito tempo duvidando de mim como artista. E o público me ajudou a ver isso. Porque eu entro no estúdio com uma intenção e, de repente, eu tenho um feedback de alguém que fala para mim: olha, quando você cantou aquela música, eu me senti curada de uma coisa que eu tinha. E dentro do estúdio, meu compromisso foi que aquela música chegasse como cura para alguém. Entende? Então, isso, eu fui analisando nessa história. Opa, tá chegando na pessoa da forma que eu coloco com o meu sentimento. Então, eu alcancei, assim, o resultado que eu queria. Né, e que eu tenho que manter. Isso não quer dizer porque eu alcancei em alguns trabalhos que eu vou continuar alcançando, se eu não mantiver o meu compromisso.
Claro.
É isso que eu queria. Quando eu virei essa profissional, eu queria isso. Não só ser uma profissional de dublagem. Falar: olha que legal, minha voz naquele filme. Olha meu nome nos créditos. Eu fiz. Isso faz parte. Isso é um docinho, uma cerejinha, né? É legal você chegar e sentar no cinema e escutar a sua voz. Como é que eu vou dizer que não é? É legal pra caramba, né? É legal você, depois de esperar 3, 4, 5 minutos, todos os créditos do filme, você, mesmo que seja numa piscada, o teu nome tá ali, o nome do personagem que você fez. É legal, a gente fica no cinema, todo mundo tá limpando e a gente tá lá sentado para ver essa piscadinha. Então, assim, não vou dizer que isso não é legal, mas o objetivo não é esse. Esse é a cereja que vem junto. A dublagem me proporciona ser humana na melhor forma possível. É pegar o meu dom, porque eu acho que a gente tá aqui nesse mundo, você tem os seus dons, que por sinal, meus parabéns, que são maravilhosas essa de entrevista, você é maravilhoso, é muito bom.
Poxa,
ser entrevistado assim. Então você tem os seus dons, que são seus.
Caramba.
Eu tenho os meus, que são meus. Eu não posso passar minha vida nesse mundo querendo ter os teus dons, porque eu vou ser uma frustrada e não vou realizar os meus, porque eu não vou estar olhando para eles. Então, assim, a dublagem me proporciona tocar no meu dom, passar que a cada momento da minha vida, trabalhando neles, eu sou feliz nos meus dias de trabalho, porque eu faço o que eu gosto, me realizo, e através dele, dar um pouquinho desse meu dom para as pessoas. Eu falo com os meus alunos: aquele cara que tem duas padarias no teu bairro, uma padaria faz um pão maravilhoso, a outra faz um pão mais ou menos. Mesmo que essa que faça o pão maravilhoso seja um pouquinho mais distante da que faz o pão mais ou menos, você vai buscar o pão maravilhoso. E aquela pessoa acordou às 4 da manhã e se utilizou do dom dela, uma coisa que ela escolheu fazer, que ela gosta de fazer, para proporcionar o melhor daquilo que ela faz para você. Uma coisa que eu não sei fazer. Uhum. Se eu tivesse que acordar às 4 da manhã para fazer um pão, eu tava ferrada. Ia passar o dia inteiro, minha casa ia ficar cheia de farinha. Então, assim, olha o valor que tem esse dom dessa pessoa na minha vida, no meu dia a dia. E a dublagem, para mim, é esse pão, entendeu? É eu poder pegar esse dom que é meu, que eu recebi, que a gente recebe vários, tem uns que a gente nem toca neles, mas eu consegui tocar, eu consegui mexer nesse dom, trago como meu meio de sobrevivência e trago como realização, mantenho vivo a artista que existe em mim e entrego uma coisa para as pessoas que elas necessitam. Então, a dublagem é tudo isso. Ela é muito grande, ela faz parte, assim, intensamente na minha vida. E eu encaro essa arte dessa maneira. Enquanto muitas pessoas acham que a dublagem é uma arte... isso aí é, sabe, o subsolo, porque o artista que não deu certo virou dublador. Não, eu acho que na minha vida a dublagem é uma escolha e eu acho linda ela alcançar as pessoas dentro da casa delas, muitas vezes no momento que a pessoa só quer ver série, não quer nem olhar para a vida dela, quer olhar para a vida daquele personagem, e a dublagem chega ali, aquele personagem vem com aquela frase que vai tirá-la daquele lugar. Ela tem esse poder. Então eu sou grata por tudo isso, por todas as oportunidades que eu tenho de chegar, da minha voz chegar dessa forma através de um personagem e ajudar as pessoas. A gente está aqui um para ajudar o outro, não para competir. E eu encaro dessa maneira e ela tem essa força toda na minha vida. Ela faz muito parte da minha vida e me ajudou também muito como pessoa a me ver, a me entender. Então ela é muito grandiosa.
Poxa, caraca. Nossa, esse episódio agora é muito especial pra mim. Nesse projeto aqui eu coloco tanta energia, coloco tanto tempo preparando, estudando, editando, finalizando tudo isso aqui, porque eu faço uma coisa que eu gostaria de escutar, entendeu? E aí as pessoas acabam gostando também e tal. Eu nunca procuro por reconhecimento nem nada. E você falar que eu tô conduzindo de uma forma bacana.
Maravilhosa. Maravilhosa.
Poxa, obrigado, obrigado. E é... isso é muito especial pra mim. Muito obrigado, Márcio. Muito, 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 muito obrigado por esse momento que a gente passou junto, por esse tempo que tu reservou aí. Podia estar fazendo qualquer outra coisa. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no domingo, né? Domingo aí, pra muita gente, é dia de descanso, né? E tal. E a Márcia cedeu esse tempo aqui pra gente estar gerando esse conteúdo. Então, obrigado, 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 obrigado mesmo, de coração.
Eu agradeço, da mesma forma como falei no início, né? Agradeço essa sua disposição, essa tua seriedade. Você falou uma coisa tão bonita que é como eu penso também, né? Você trabalha, você faz esse trabalho pensando, você assiste o que você gostaria de ouvir. E exatamente assim que eu trabalho na dublagem. Eu faço o que eu gostaria de assistir. Eu tento provocar o que eu gostaria de ser provocada. E que tantos lá atrás me provocaram. Então, isso não tem preço. Não é para ter reconhecimento. Quando a gente faz dessa maneira, acaba tendo um reconhecimento. Mas não é, a busca não é essa, né? A busca não é essa.
É.
A busca é você realmente tratar a coisa com respeito, com seriedade. É uma coisa que sai do coração. Você não pode tratar de qualquer jeito. Então, esse teu projeto é um projeto, eu percebo, até pela sua condução, pela sua maneira de tratar, de lidar e tal, que é uma coisa do coração. E é isso que o mundo precisa mais, né? De coisas do coração. A gente precisa consumir mais coisas do coração. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, por todas as oportunidades que eu recebo de poder falar da dublagem, de falar com essa paixão toda. Eu falo com a minha voz, mas falo com o meu coração, falo com a minha vida, com as minhas dificuldades, com as minhas coragens, com as minhas lutas, com as minhas alegrias. Né? Ela vem com tudo isso. Então, por isso que eu falo, ela faz parte realmente de mim. Ela mexe em todos os setores. E poder falar dessa arte, poder divulgar essa arte, eu te agradeço demais por esse seu trabalho. Por todos nós, te agradeço em nome de todos os meus colegas de trabalho, dubladores. Parabéns aí por esse teu trabalho. E assim, é uma honra e um prazer poder estar aqui falando no seu podcast.
Poxa, a honra é toda minha. Pra finalizar aqui, tu quer deixar as tuas redes sociais pra galera estar te seguindo, acompanhando o teu trabalho?
Olha, eu tenho um canal no YouTube que é Márcia Coutinho, que é um canal assim mais avacalhado da face da terra, mas assim um avacalhado do coração. Porque assim, mas você fala de quê? Eu falo de tudo que me move. Então assim, eu tenho ali eu tenho lives que eu fiz que eu coloco ali, então eu tenho parte de música na dublagem, eu tenho o Padre Fábio falando alguma coisa que é pra vida, que é pra transformar, pra pessoa mexer lá dentro dela, eu tenho ali também de tudo ali um pouco, tudo que me move e que me faz bem eu jogo naquele canal, se alguém estiver vendo vem ver aqui a Márcia dubladora e ela botou isso aqui, se aquilo de alguma forma puder chegar na pessoa, despertando alguma coisa que de repente despertou em mim, tá ali pra caminhar aí pelo mundo, então é Márcia Coutinho no YouTube meu canal, eu tenho Márcia Coutinho Oficial no Instagram, né, que é onde eu troco mais com de trabalho. O meu Facebook eu não costumo divulgar muito, porque também é Márcia Coutinho, mas assim, o Facebook eu deixo mais pra ficar como rede social, amigo, família e tal, e tudo que é de trabalho eu jogo mais no Instagram. Tem o TikTok também, Márcia Coutinho dublagem, que eu Olha. Amo meu TikTok, não tem seguidor nenhum, gente. tem 300 e pouco, não vingou. Mas ali também é a mesma coisa. Tudo que me toca, eu jogo ali. Então eu falo de gatos, eu procuro proteger os animais.
Muito legal.
Eu procuro falar sobre o abandono. Mostro os 6 resgatados. Agora tem o 7º, né, que eu peguei semana passada. Então ali eu falo de coisas que também acho que precisam ser faladas e como tá ali vai por aí. Então eu falo de animal, falo de bicho. Faço muito, que o pessoal chama de dublagem, mas eu chamo de mímica, né?
Ah, sim.
Porque é o inverso da dublagem. Adoro fazer isso. E através disso eu faço humor. Então eu brinco um pouco com isso também. Quem quiser me segue lá no TikTok, que eu vou adorar. Porque ali eu brinco bastante. Ali é o meu momento de brincadeira, mas pra levar de tudo um pouco, que eu acredito.
Todos os links de todas as redes que a Márcia aí comentou vão estar aqui na descrição. Marcadinhos bonitinhos ali, links clicáveis. É só você ir lá, clicar e já vai estar lá na rede. Então é isso, Márcia. Obrigado de coração.
Bom, prazer enorme. Muita luz, muita alegria, muitas realizações. Muito amor. Vamos, gente, vamos deixar fluir. A gente tem medo de deixar fluir, de se mostrar demais, de ficar sem defesa. Mas o amor é a nossa arma, é nosso remédio, é a nossa cura, né? E às vezes a gente fica trancando ele, e quando a gente toca nele, tudo acontece na vida da gente de bom. Dificuldade a gente tem o tempo todo, e elas só fazem a gente crescer. Então vamos viver mais esse amor, né?
Exatamente. Então é isso, Márcio. Obrigadão.
Tá bom, querido. Muito obrigada, tá?
Obrigado você.
Um beijo grande.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado mais uma vez a quem escutou esse episódio, que foi sensacional. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e também não se esqueça que temos diversas plataformas aí onde o Dublaverso está agregado, então você pode escutar qualquer episódio em qualquer agregador aí que a gente está lá presente. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.